Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 90 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Adriana, que vai fazer uma plástica porque pé de galinha é símbolo da nova era.
Ai, que horror! Gente do céu, eu sou a Adriana e eu tô aqui com o Juliano, que eu tenho certeza que ele não tem o chip na testa.
Eu sou o Juliano e eu tô aqui com o João, que não tem conta no Unibanco, porque é o símbolo da fita entrelaçada, que é símbolo da nova era.
E também porque o Unibanco não existe mais,
né? Ui. E eu sou o João Rodrigo e eu estou aqui com o Paulinho, que nunca queimou uma blusa da Hang Loose em um encontro de evangelho.
Nossa! Ele fala no tom de apresentador. Mas é isso aí, estamos aqui mais uma vez reunidos para voltar a um tema, como disse o nosso amigo Marcelo, tema meio anos 80. Todo mundo ouviu na sua época de infância, adolescência, as loucuras da nova era que estava chegando, a nova ordem mundial. Estamos aqui em 2010. Vamos ver o que já chegou dessa nova ordem mundial, o que tem de nova era dentro do nosso dia a dia, muito mais do que símbolos, muito mais do que roupas queimadas. A gente vai ver qual a influência da nova era, a filosofia nova era, daqui a pouco.
Depois dos nossos recadinhos.
O programa de ano. Muito obrigado.
Recadinhos do programa 92, esposinha.
92,
isso olha. Significa que faltam quantos pro 100?
Oito.
Se tirar esses 7 programas.
É mesmo, esse já conta, né?
Esse já conta. Mas 7 programas e estamos chegando no programa 100 do podcast Irmãos.com.
Olha só, vai ter 3 números agora. Ai, que bonitinho.
Olha, 3 dígitos, é verdade. E como nós prometemos, o programa 100 vai ser um evento especial pra você. E quem assistiu?
Quem tá prometendo é você. Eu já não prometo mais nada.
E quem assistiu a gente lá na Rede TV no último sábado, lá no programa Movimento Jovem, ouviu e viu em primeira mão a gente falando o que será o programa 100.
Pois é, caímos numa saia justa, né, amor?
Aí eles perguntaram. O Thiago perguntou quais os projetos pro futuro. A gente foi obrigado a contar. Mas agora, para vocês, no podcast Irmãos.com, nós falamos, vai ser, sim, um evento. O evento da gravação do programa 100 do podcast Irmãos.com.
Olha,
que nome grande,
né? Olha que bonitinho. Vai chamar tudo isso?
Vai ser no dia 6 de novembro. Nós vamos fazer a gravação ao vivo em São Paulo.
6 de novembro, num sábado, facinho, facinho, hein?
10 horas da manhã. O local em que vamos fazer isso? Seminário Servo de Cristo, a 300 metros, nem isso, né? 200 metros da estação metrô.
Ah, dá pra ir a pé, não sei em quantos metros.
Na estação Vila Mariana, quantos passos?
47,5.
Então é na estação Vila Mariana do metrô aqui em São Paulo. O pessoal perguntou, por que vocês não fazem em outro lugar? A gente vai estar com o bebezinho de 2 meses, já vai ser um sacrifício pra Adri ir pro evento, então a gente tá fazendo em São Paulo mesmo, mas é um lugar muito central. Se você é de fora de São Paulo, é fácil de chegar. Vamos ficar muito felizes de receber você pra comemorar com a gente o 100º programa do podcast Irmãos.com. Então reserve dia 6 de novembro, vai ser na página da manhã. O local lá é sensacional, é praticamente um estúdio de acústica.
Nossa,
que tem naquele
legal,
lugar.
É muito legal, é muito legal. E ó, a gente vai dando uns recadinhos aos poucos.
Exatamente.
Vai degustando a ideia, vai marcando na agenda.
Na agenda tem que marcar já. Mais
mas
informações
agora
a gente vai dando com o tempo, mas a gente garante. A gente não garante nada, né? Nós garantimos.
Eu nunca garanto nada, nunca prometo nada.
Mas assim, vamos fazer o máximo pra fazer um evento mega especial. E assim, já foram convidados e já confirmaram a participação, os principais participantes do podcast
Irmãos.com. A participação do Marcelo, eu já não coloco minha mão no fogo. Mas agora, este recado é pra você que está me ouvindo.
Pra você que tem uma empresa, pra você que tem um negócio, pra você
ou
que
pra
tem
você,
um serviço.
Ou pra você que só quer participar deste projeto.
Se você gosta do podcast Irmãos.com e quer participar do projeto Podcast 100 como um patrocinador, entre em contato com a gente, porque você pode fazer parte disso também.
Invista no projeto do Podcast 100.
Se você tem uma livraria, se você tem uma editora, se você tem uma equipe de produção, se você tem qualquer negócio.
Não precisa. Se ele vende sabonete, já tá valendo.
Exatamente. Nós precisamos de patrocinadores para fazer um evento super legal e contamos com vocês, nossos ouvintes, para participarem também. A visibilidade que vai ter a sua marca, porque nós vamos fazer não só em áudio, vamos fazer em vídeo também, pelo menos esse é o projeto. Queremos fazer um videocast do Podcast 100. Então você vai ter uma super visibilidade com sua marca. Entre em contato com a gente conversa aí sobre
e
todas
você,
as possibilidades.
E você que curte também podcastirmãos.com,
é
né?
Claro,
vamos
é
lá.
Claro.
Essa é a hora. É a hora de você falar. Eu curto podcastirmãos.com.
É a hora de você se envolver e mostrar que o podcast é importante na sua vida também. Entre em contato com a gente através de podcast@irmãos.com e faça parte desse
e
projeto.
E diga, quero fazer parte do projeto. Não fique de fora. E olha só, por falar em patrocinador, nós já temos o nosso primeiro patrocinador.
Que é exatamente o pessoal do Servo de Cristo que está cedendo o local pra nós fazermos a gravação do programa 100.
Mas a gente já achava o lugar legal, viu? Já
é verdade, Não, a gente entrou em contato com eles porque a gente conheceu o lugar e falou, nossa, esse lugar é perfeito pra gente fazer a gravação do Podcast 100. E lá acontece o Seminário Servo de Cristo. E a gente aproveita pra promover o curso que eles estão oferecendo agora pro segundo semestre, pro início das aulas no dia 16 de agosto.
E sobre o que se trata este curso, esposinho?
É curso Master of Divinity.
Ah, então é curso de inglês.
Não, é o curso para formação ministerial e pastoral dos alunos.
Oh, que da hora.
Voltado especialmente para jovens. O Seminário Servo de Cristo cada vez mais quer trazer excelência para o ensino teológico e oferece esse curso aqui a partir do segundo semestre. Se você fizer a inscrição já.
Presta atenção, olha só.
Você tem
30% de desconto.
Então é só entrar lá em www.servodecristo, no singular mesmo, servodecristo.org.br e você vai ter todas as informações. É nesse lugar onde nós vamos gravar o Podcast 100, pertinho do metrô Vila Mariana, facinho de chegar.
Facinho, facinho. Entra lá no site e conheça a grade do programa deles aí, tudo aí é da disciplina.
Conheça os outros cursos também. Servo de Cristo formando líderes cristãos com excelência. E como a gente já falou, nós participamos no último dia 24 de julho de 2010, dependendo de quando a pessoa ouvir, é relevante falar o ano também. Nós participamos do programa Movimento Jovem da Hit TV e a gente faz questão de falar deles aqui mais uma vez.
Muito legal.
Porque
olha,
nós fomos
muito
bem tratados, pessoal, muito gente boa. A gente quer agradecer especialmente ao Silas, que fez o contato com a gente, e o Thiago também, que é o apresentador do programa. Tratou a gente super bem, divulgou muito o nosso podcast. Provavelmente alguns de vocês que estão ouvindo o podcast Irmãos.com agora conheceram através desse programa o Movimento Jovem da Hit TV. A gente está tentando conseguir esse material, editar, colocar no YouTube para você assistir também. Então, se você, por acaso, gravou, por favor, entre em contato com a gente, que a gente quer esse material também. E um agradecimento especial à Ana Modesto, nossa ouvinte.
Ela é muito modesta, né? Nossa, ela deve ter ouvido muito isso já.
Seguidora nossa no Twitter, ela foi nossa convidada super especial, que movimentou e mobilizou a nossa plateia organizada lá no Movimento
Olha,
Jovem.
Foi tão bonitinho, gente.
Abração, Ana. Obrigado pela audiência, tanto no programa quanto no podcast Irmãos.com.
Mas muitas pessoas comentaram, várias pessoas falaram que viram a gente.
É verdade. Foi legal que teve gente que tava trocando de canal e viu a gente na televisão.
Olha só.
Não, mas o principal, assim, o momento mais sublime da noite foi quando a gente conseguiu olhar pra câmera, encher a boca e dizer:
Toma essa,
JV na estrada. Em rede nacional.
Nacional nada, mundial.
Mundial. Toma essa,
o Thiago falou que vai pra Portugal, pra tudo quanto é canto aí.
Emaíu. outro programa anterior, foi mais um podcast Cepal, nós falamos com o nosso chefinho, José Campanhã. Chefinho. Foi muito legal, a gente agradece mais uma vez a todo mundo que ouviu e comentou.
Mais uma vez, a repercussão foi muito boa,
foi,
né?
Foi legal, né?
O pessoal tá gostando, né, de programa de liderança.
Muito,
é muito
a gente falar
legal.
De liderança. Isso quer dizer que tem muitos líderes aí que precisam pôr isso pra fora e às vezes precisam de uma motivação. Então esses programas têm sido uma motivação pra eles também. E a gente fica
e
muito feliz.
E não vai parar por aí, né, amor? Vai ter muito ainda.
Não, a gente quer fazer muitos outros, já tem outros programas programados e você
Olha,
vai ficar sabendo
aí. Outros programas programados, ainda bem que foi
Nossa,
você que falou isso.
É muito R no meio, né? Difícil. Mas assim, no programa anterior, nos comentários e até em e-mails, a gente recebeu observação, né, em tom de brincadeira, de que o Cassiano tira muito com a Adriana, né?
Olha,
pega muito no pé,
amor,
dela.
Pega ele, amor. Dá uns tapas nele, amor.
Mas assim, pode ser que pra vocês ainda não transpareça o nível de intimidade que a gente tem com o Cassiano, né?
O Cassiano é o nosso tiozão, é o nosso amigão, é o nosso irmão mais velho, é o vovô, é o titio da turma.
É a mula velha.
A mula velha.
Não, mas o Cassiano, assim, a gente é da mesma igreja que ele, a gente trabalha junto, a gente desenvolve projetos juntos, a gente passa a semana inteira junto, então a gente tem intimidade suficiente pra brincar um com o outro. Então, você não se ofenda com algumas brincadeiras que nós fazemos entre nós, que, assim, nada mais são do que um reflexo dessa nossa intimidade do dia a dia também, que a gente quer que você faça parte dela também.
É isso aí.
E assim, a gente separou um e-mail aqui que não é sobre o programa anterior, mas é sobre o podcast irmãos.com.
Ai, esse e-mail tocou no fundo dos meus corações.
Dos seus corações, que tem dois, né? Verdade. Mas assim, é muito bom quando a gente recebe e-mails assim que fazem fazer sentido o projeto do podcast Irmãos.com, do site Irmãos.com e no nosso envolvimento com missões através da internet, através do meio digital. E quem mandou pra gente foi o...
O Genadir Gbrayer.
Eu acho que é assim que eu falo, o Genadir deve ser. Mas o Gbrayer, a gente não sabe a pronúncia.
Gbrayer.
Mas ele escreve assim pra gente, olha que legal. Olá pessoal do Irmãos.com, quero agradecer muito por vocês existirem. Ele não fala só de nós aqui, mas de todo mundo que participa do podcast Irmãos.com de uma forma ou de outra. Fiquei 2 anos e meio fora da igreja. Nesse tempo, perdi a fé. Não acreditava mais em Deus. Saí do caminho. Certo dia, eu estava procurando podcasts na internet, coisa que faço com frequência, pois escuto muitos podcasts. Gosto mesmo. Foi aí que encontrei o podcast Irmãos.com e ouvi primeiramente o programa Vida Cristã Relevante.
Nossa, ele começou com o caldo grosso já, né?
Já começou com o pé na porta. Adorei. Se eu fosse um crente mais chato, eu falaria que ia adorar só a Deus.
Ai,
mas
gente,
como eu não sou chato, né? Logo depois ouvi A Ditadura da Incredulidade. Muito bom também. Depois ouvi muitos outros e acompanho diariamente o site. Fez tanto sentido pra mim que eu estou de volta à igreja, de onde eu nunca deveria ter saído. Por isso, muito obrigado por existirem. Que Deus os abençoe.
Olha que bonito, amor. Você vai compensar você ficar até 4 horas da manhã editando.
Vale a pena, vale a pena. Vale a pena sofrer na edição desse podcast. Mas assim, a gente faz com muito prazer, principalmente porque sabe que vidas estão sendo impactadas pelas pessoas que a gente leva pra você ouvir na sua casa, no seu carro, no ônibus que você pega pro trabalho. Então, assim, a gente compartilha esse momento de alegria com todos vocês, queridos ouvintes.
Muito obrigada mesmo. Ó, a gente faz tudo com muito carinho, viu?
Esse programa aqui, eu preciso fazer uma observação. Nós tivemos alguns problemas durante a gravação, que foi principalmente a velocidade da internet, tanto a nossa quanto a do João Rodrigo no dia da gravação.
Ah, inclusive, eu nem vou falar o nome, mas olha, a gente tá com um problema aqui de internet danado aqui em casa, viu, irmão? Tá feia a coisa.
E assim, a voz do João Rodrigo não ficou muito audível, digamos assim, durante todo o programa. E provavelmente você vai precisar ouvir num ambiente um pouco mais silencioso do que está acostumado a ouvir para conseguir absorver 100% do que vai ser falado. A gente fez o que pôde para salvar, melhorou bastante, mas a gente não quis jogar fora esse conteúdo porque o programa ficou realmente muito bom e muito relevante.
Ficou muito legal, meu. Eu aprendi muita coisa, viu? Muita coisa.
E é por isso que a gente manteve o programa. Você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para ouvir. Assim, eu tive que lutar contra o meu ego e olha, colocar esse programa no ar.
Quanto seu perfeccionismo, né, amor?
É, foi difícil. A Adri conversou comigo, não, me convenceu.
Falei, amor, manda bala.
A Adri falou, não, tá bom assim. Tá bom. Mim é bem difícil aceitar esse tipo de coisa, mas pelo conteúdo eu quebro um pouquinho esse meu perfeccionismo e levo até vocês esse programa
tudo
aqui especial.
Tudo bem, tudo bem. Eles já entenderam.
Já entenderam? Já entenderam. Já entenderam meu pedido de desculpas? Vocês prometem que vão ter paciência e ouvir até o final desse programa?
Aí tem gente que vai mandar e-mail, oh, achei diferente o áudio.
É, tá avisado. Quem pulou os recadinhos,
ler,
né? Tá bom? Mas antes, assim, como um prêmio de consolação, a gente traz pra vocês...
Ela está de volta.
Com a participação de Cláudio Lima, do Rio de Janeiro.
Não tô falando da Sara, viu? Mas ela está de volta.
É a sua pérola do podcast
Irmãos. E mande você também a sua pérola para podcast@irmãos.com.
Certo irmão foi convidado para pregar numa igreja, mas quando ele chegou, houve logo uma peleja. O pastor disse a ele, você não prega aqui, nem tampouco neste púlpito você poderá subir. O irmão disse ao pastor, o que é que está acontecendo? Qual é o meu pecado? O senhor tem que dizer. O pastor disse a ele, não se trata de pecado, você é um homem santo da qualidade de Jó. O único motivo de você não pregar é tão somente porque você está sem paletó. Depois de algumas conversas chegaram em um acordo, acertaram para o irmão pregar em outra semana. E o irmão ficou zangado, um pouco enfurecido, mas através de conselhos ele ficou convencido. O irmão era pobrezinho e estava desempregado, só tinha uma roupa e um sapato furado. Foi na casa de outro irmão, tomou um terno emprestado, arrumou uma gravata e ficou todo alinhado. Passou o dia orando, ficou cheio do poder, mas na hora da pregação ele começou a dizer: fala paletó, paletó não fala nada, paletó não faz jejum, paletó não lê a Bíblia nem ora de madrugada. Sou eu quem saio pela rua entregando literatura, pregando de casa em casa, ensinando a escritura. Nunca falta um dia só. Agora fala paletó.
Estamos de volta! De volta pra falar de nova era. Quem nunca ouviu essa expressão, né? Eu lembro que nos anos 80, como a gente disse, foi muito disseminada essa ideia entre as igrejas que a nova era estava chegando, a nova ordem mundial, a gente ia ficar de olho nos símbolos que representavam essa nova era. Você deve ter ouvido muito isso sobre pentagrama, sobre suástica, sobre pirâmide, lua com estrela e todas aquelas coisas. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso nesse programa, ver a relevância de realmente entender o que é a nova era, o que são...
Existe hoje, se chegou, se não chegou, se já morreu.
E é por isso que a gente tem de volta aqui o nosso amigo João Rodrigo Veronca, mais conhecido pelos íntimos como Willy Wonka, o dono da fantástica fábrica de chocolates. É uma piada que nunca fica velha aqui no podcast, mas ele está aqui porque ele é o nosso especialista em apologética, né, João?
Aquilo que o Marcelo falou a respeito de ser muito anos 80 e coisas do gênero, né? A questão da nova era e apologética, ela tem tudo a ver, tá? Até porque a problemática da nova era está muito além aí até dessa brincadeira que a gente fez aí, a gente fez de símbolos, a gente fez de roupas e coisa errada do gênero aí, e no desenrolar aí do programa nós vamos falar com mais calma.
Na minha época de adolescência, quando eu tive contato com a defesa da fé contra essa filosofia, se assim eu posso dizer...
Foi mais assim, uma neurose mesmo, né? Não foi nem bem uma defesa da fé.
Dava-se muita ênfase a essa questão da simbologia. Muita gente nem sabe o que é a nova era, nem sabe qual é a influência da nova era dentro do nosso dia a dia, mas sabe dos símbolos, né? E até hoje, se você faz um logotipo que tem um raio ou que tem um símbolo diferente desses que são acusados de serem simbologia da nova era, você ainda é acusado de ter parte com alguma filosofia que ninguém sabe o que é, mas que é do diabo de alguma forma, né?
Ah, é. Não, e tem muita gente que tem muito medo, né, até hoje, assim, dos símbolos. Vê, principalmente o pessoal do mais velho, né? Vê e já associa com a nova era e tal.
A questão da nota de um dólar, não sei se é de um dólar, mas do dólar também, que tem o olho com a pirâmide e tal. Muitas coisas, né? Muitas coisas hoje ainda são recorrentes sobre isso. A estrela de cinco pontos, até o hexagrama da estrela de Davi é chamado como coisa de nova
não,
era.
Não, a estrela de Davi não, amor.
Não,
falava pra mim assim, que não pode usar a estrela de cinco pontas, porque é da nova era, só a estrela de Davi.
Tá, é diferente, sei lá qual é a diferença. Mas tem aqui
no, que nos cadernos, vendo, nos cadernos eu aprendi só a fazer a estrelinha de cinco pontas. Daí me ensinaram a fazer, que era dois triângulos pra cima, é um pra cima e um pra baixo, que é de Israel. Que daí eu perdi o hábito de fazer de cinco pontas.
Não, mas só de curiosidade, a estrela de Israel, são dois triângulos, um em cima do outro. Aí tem o hexagrama, que é de triângulos entrelaçados. Uma haste passa por dentro da haste do outro triângulo.
Essa. Exatamente.
Ah, essa daí que é a nova era.
Essa é a nova era. Essa não pode fazer.
Ui. Gente, mas não é nova era mais, né? Velha
não
era.
Pode fazer chifrinho, não pode fazer chifrinho com a mão também?
Na hora da foto. Nova
era. Outro símbolo famoso, um é o arco-íris, né? Que é o símbolo principal da nova era. Hoje a gente viu aqui na sala de casa de camarote, mas é só metade do arco-íris. Se ele é representado só a metade, ele é nova era. E tem também o famoso Yin Yang, ou aquela marca Town & Country, né? E muito anos 80 também. Isso. Tem aquele círculo com uma espécie de S no meio, em que um lado do círculo é branco com um pontinho preto e do outro lado o círculo é preto com um pontinho branco, também é chamado de símbolo da nova era.
Você sabe o que significa esse símbolo, Paulinho?
Que eu fui instruído é que nem todo bem é 100% bem, nem todo mal é 100% mal.
É.
E essas forças se equilibram
no mundo. É o Yin Yang, né? É o símbolo do equilíbrio das forças, e que todo bem tem um pouquinho de mal e todo mal tem um pouquinho de bem.
Muito bem, Juliano. Você só inverteu o jeito que eu falei, mas foi exatamente a mesma coisa.
Mas eu falei mais bonito, cara.
Ah, então tá.
Vocês lembram também, gente? Só faltou a voz de apresentador do João.
Mas ele falou bem.
Você lembra também daquela mancha que o pessoal usava na porta-malas,
Os carros. Aquele splash, né?
É, aquele splash, né? Uhum. É, dizer que era uma zombaria com o sangue de Cristo.
Exatamente.
Enfim.
E o símbolo da base amor, né? Que é aquele pé de galinha dentro de um círculo. Que eles falavam que era uma zombaria a cruz de Cristo, porque é uma cruz de ponta cabeça e de braços quebrados.
Olha só, hein?
Ai, que exagero. E tem o famoso.
Nos anos 80, as pessoas eram muito criativas.
É. Acho que o povo. É que não tinha internet, né? O povo não tinha muita coisa que fazer.
Mas o mais impressionante é de ver que esse tipo de ideia perdura até hoje. Tanto que tá na internet isso aqui que a gente tá olhando agora. Eu tô lembrando dos símbolos pesquisando nos sites. Então.
Sim. Mas olha a data.
Desse tipo de mal.
Olha a data que você tá pesquisando. Será que você não tá vendo aí anos 80?
É um site de nostalgia, né? Vamos falar sério então. O que isso tem a ver realmente, João? E o que tipo de influência esse tipo de coisa faz na nossa vida?
Você vê, por favor, né? Nós estávamos falando aí desse símbolo, dessas coisas todas, né? Cansei de ver durante, principalmente logo no começo da caminhada cristã, né? Logo que se a gente vem pro evangelho, tudo que normalmente se fala, né? Olha, qualquer pessoa que tenha um ano e meio de igreja e fala alguma coisa a respeito de determinada coisa, o novo convertido, ele simplesmente abraça aquela causa com todo o vigor possível, né? E acha que é a mais profunda ensinamento, né? Até parece coisa de gnose isso aí. Eu me lembro de ter visto assim durante os 3-4 primeiros anos da minha caminhada cristã, quantas e quantas pessoas queimaram roupa, queimaram as coisas, né? Enfim, cara, de tudo que você possa imaginar, porque eram coisas que estavam ligadas à nova era, e de fato, algumas das coisas que eu vi serem de fato construídas realmente eram coisas ocultas. Coisas relacionadas realmente ao ocultismo. Mas nós vimos também muito, muito exagero, né? Até na apresentação que eu falei pra você a respeito, te apresentando, né? Dizendo que você nunca queimou uma blusa da Hang Luz. Por quê? Aquele símbolo, aquele posicionamento na mão, né? Ou seja, os três dedos centrais fechados, o dedo polegar e o minguinho aberto, Final do surfista, né? Normalmente eu ia surfista
ali. O Hang Loose, né?
E aí? E
aí?
Mão boba, pessoal.
Mão boba é outra coisa, João.
Mão boba.
Mão boba, normalmente você vê nas raves guaxa, né?
Ai, eu já não sei.
Essa experiência eu não tenho.
E daí, esse tipo de fanatismo religioso era realmente muito comum. Mas você veja só, naquela época, enfim, quando toda essa questão de puxa, a nova era está chegando, tomem cuidado, realmente criou uma geração de pessoas bitoladas, né? Hoje em dia, qualquer coisa que se aproxime com algum símbolo que naquela época era tão divulgado, já é motivo de pânico para quem observa isso. A bem da verdade, o que poucas pessoas que observam esse tipo de movimento, esse tipo de coisa, não se apercebem é que muito além da própria questão da simbologia, está aquilo que é o motor da nova era, que é a sua própria filosofia.
A filosofia, uhum. Exatamente. Tanto que o combate à nova era se prendia no combate aos símbolos da nova era. E muita gente nem sabia o que a gente está combatendo. Ah, é nova era isso aí, mas o que é nova era?
Não pode usar, não pode usar que é nova era.
Mas o que é nova era, né? É isso que a gente quer chegar em algum lugar.
No primeiro aspecto, é até importante resgatar alguns conceitos que de fato estão realmente muito, muito relacionados com a nova era, e que é importante a gente relembrar, digamos assim, que é a parte, na hora que a gente coloca no filtro, é a parte boa que sobrou de todo aquele frenesi dos anos 80 e 90. A questão das divisões das eras, na verdade, elas vêm dos próprios cálculos de calendário astrológico, né? Então, é evidente que isso está muito ligado ao esoterismo, enfim. E os próprios astrólogos, os próprios esotéricos acreditam no que diz respeito a essas datas e a essas eras que teriam passado e que estão surgindo. Então, só para relembrar algumas coisas. Segundo esses cálculos astrológicos, esses parâmetros astrológicos, dizia-se que a era, uma primeira era que teria existido foi a era de touro, que durou ali dos idos de 4.300 a 2.150, mais ou menos, antes de Cristo, e que estaria mais atribuído à cultura egípcia. Então, por isso que seria chamado de era de touro, porque a vaca seria uma deusa de fertilidade, tá? Logo em seguida, teria vindo uma outra era, que seria a era de carneiro, que vigorou de 2150 aproximadamente até o tempo do nascimento de Cristo. E essa era foi teoricamente denominada por Israel, segundo os esotéricos, os adeptos realmente dessa filosofia, na qual as coisas foram determinadas pela lei mosaica e seria a era de carneiro. Segundo os esotéricos, nós estamos atravessando a era de peixe, onde a predominância é a respeito da religião cristã, tá? Então, a primeira era teria sido os cultos no que diz respeito às divindades egípcias, numa segunda era, a própria questão da religião judaica, e nessa terceira era, que seria a era de peixe, em tese, segundo os astrólogos, repito, segundo os astrólogos, ela durará até os 2100 aproximadamente, 2150, onde Jesus, onde o cristianismo é a expressão de fé mais praticada, e seria então a era de peixe.
É importante ressaltar que, segundo os astrólogos, tá bom? Não é nenhuma ciência, é uma filosofia, um estudo esotérico.
Tem tudo a ver com a posição do Sol, posição da Luz, da Lua, né? Tanto que o calendário do Zodíaco, eles baseiam nessas coisas, né? Nas constelações, no Sol, na posição do Sol, dos astros.
Então, você vê só que até mesmo as eras, elas são denominadas por signos astrológicos. E a expectativa dessa nova era seria a era de Aquário, né? Então, normalmente...
Tem aquela música... Essa é a nova era, então, que os astrólogos esperam, a era de Aquário.
A chegada de uma nova ordem mundial, enfim, onde a expectativa gira em torno de uma aldeia global, ou seja, de uma comunidade global de religiosos, a religião ela seria unificada, enfim.
Existe. Nossa, então a nova era que falavam nos anos 80 é a era de Aquários?
É a expectativa dessa nova era que vem, segundo eles, daqui a 100 anos só.
Só em 2150, que ele falou, 160? Nossa, mas o povo espera demais, gente, que horror.
Mas não é... Eu acredito que esse movimento todo é na tentativa de fazer uma antecipação a esse momento, né?
Exatamente, porque você veja só, por que daí nós damos a ênfase naquilo que realmente é importante? Essa expectativa pela chegada de uma nova era, ela deveria ser realmente um motivo de preocupação muito maior para o cristianismo do que simplesmente combater meros símbolos ou coisas do gênero. Por quê? O principal problema da nova era está no que diz respeito à sua filosofia. A ênfase existente na nova era, a nova era ela não é uma religião, a nova era ela não possui um núcleo, a nova era ela não possui um estatuto, um regimento, um livro doutrinário que esteja realmente determinando o rumo dessa filosofia. A nova era ela é um conjunto de crenças, ela é um conjunto de organizações religiosas esotéricas que tem como característica principal a oposição a tudo aquilo que tenha algum conceito, algum viés judaico-cristão. Ou seja, o judaísmo e o cristianismo são religiões que têm como ênfase o monoteísmo, digamos assim. Em essência, tanto o cristianismo quanto o judaísmo são religiões monoteístas. Agora, dando uma ênfase muito grande no que diz respeito ao cristianismo, justamente porque a nova era traz como seu pressuposto principal a eliminação dos conceitos cristãos, justamente porque a era de peixe, segundo os esotéricos, estaria acabando. Então, tudo aquilo que está norteado por princípios cristãos tem que ser substituído para que uma nova era, ou seja, a era de Aquário, seja implantada. Então, a filosofia da nova era é o perigo, e a filosofia da nova era é aquilo que realmente precisa ser combatido.
João, mas isso já está acontecendo, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, que a gente tinha aí, né, que até que o Marcelo falou de anos 80, que nos anos 80 a gente tinha uma ênfase muito forte com relação aos símbolos da nova era, e nem se sabia muito o que se estava combatendo. Nessa época eu não era evangélico ainda, eu era católico, e eu lembro que eu tinha, eu lembro se eu ganhei, se eu peguei emprestado, um livro que falava, o título dele era Nova Era, um perigo para os católicos, que eu me lembro que ele focava principalmente também a questão dos símbolos. Nessa época, aí, anos 80, anos 90, a gente ainda tinha um mundo muito moderno, focado no modernismo, no o que é, o que não é, não é. E agora a gente está partindo muito, a gente já está no pós-modernismo. E a gente percebe, assim, a tolerância aos símbolos, não é nem questão de certo ou errado, mas que se não fosse a mudança da modernidade para a pós-modernidade, se continuaria com essa batalha contra os símbolos, só que de outra forma, se tem aceitado muito ensinos de nova era e muitos outros ensinos dentro da igreja com uma permissividade que é diabólica. Tem entrado muita coisa muito facilmente na igreja e que tem nova era, tem uma série de outras coisas. E parece assim que está culminando com essa história mesmo, de que o término de uma era, se a gente for ver assim, parece o quê? Que antes de terminar essa era aí que vai passar para a era de Aquários, tudo que está na Bíblia vai se cumprir, não vai mais a gente mesmo, vai acabar o cristianismo porque Deus vai Jesus vai voltar e nós vamos ser arrebatados. E aí quem ficar vai ter que se virar.
Mas Juliano, o que você quer dizer sobre a permissividade da igreja com relação aos símbolos? Você acha que... O que você chama de símbolos nesse caso? Esses que a gente estava falando até agora?
Não, eu estou dizendo o seguinte, se combatia antes os símbolos sem se saber muito o que era a nova era. Certo. Então é o seguinte, o que é nova era? Nova era é uma camiseta da Hang Loose, nova era era o símbolo do Unibanco, nova era era o pé de galinha. E não se sabia exatamente o que era a nova era.
Certo.
Hoje, ninguém está se preocupando mais com esses símbolos, só que a igreja continua não sabendo o que é a nova era, está trazendo muito elemento, muito mais do que antes, da nova era para dentro da igreja, está virando, entre aspas, aí, doutrina de algumas igrejas, coisas que são específicas da nova era, coisas que você acha em religiões como inseitas, como cientologia, como pensamento positivo na Seixonoye, que não tem nada de cristão e está sendo incorporado como sendo cristão. Então a gente tinha um combate dos símbolos e não combatia o princípio. Hoje você não combate o símbolo e nem o princípio.
Entendi.
Porque, assim, sabe uma coisa que eu não entendo, ô meninos? Porque assim, no, um dos símbolos que também era combatido era o 666. E o 666, teoricamente eles falavam que era aquele negócio do de código de barras, de chip, e que aquilo acontecer assim na tribulação. Então eles já pressupunham que a tribulação seria só na era de Aquários?
Nossa, Adri, que pergunta complexa.
Não tem nenhuma relação. Eu que tô não, fazendo essa analogia.
Se eles acham que o 666 é na tribulação, a tribulação tem a ver com a volta de Cristo, e o 666 é um símbolo da nova era, e a nova era só vai acontecer em 2150, então eles achavam que Cristo ia voltar em 2150.
Não, mas pra nova era não existe Cristo.
Não, pra nova era não tem isso. Eu que tô fazendo essa analogia. Na verdade, essa data aí de 2150, Você tem ainda um desacordo entre alguns. A gente acha que é mais cedo, mas em mais ou menos essa data, um pouquinho mais. Não tem assim, igual 2012, 20/12/2012. É uma data definida que o mundo vai acabar, né? Pelo calendário Maia lá, que vai ser o fim dos tempos. Você não tem um acordo na questão da nova era. Não, é tal dia, tal ano. É mais ou menos por ali.
É isso que a Adri falou a respeito desse número, a respeito desse código de barra. A bem da verdade, era tudo fruto de uma bitolação que existia na época. Ai, poxa vida, claro, o número 666, a própria Bíblia Sagrada realmente relaciona esse número ao anticristo, e eu não sei aí por São Paulo como que as coisas andam, mas aqui em Curitiba as coisas estão um pouco tenebrosas, que existe aquela seita do José Luiz de Jesus Miranda, uma chamada Crescendo em Graça, ao qual os membros dessa seita eles tatuam o número 666 no corpo, como se fosse um número de prosperidade. Isso aí, qualquer pesquisinha básica na internet aí, dá pra levantar muita coisa. No YouTube, existem vídeos de pessoas que adoram a José Luiz de Jesus Miranda, porque ele afirma que ele é Jesus Cristo, um homem. Então você veja só, enquanto muita gente fica preocupada com simbologia, com esse tipo de coisa, o fato é que as coisas estão acontecendo. A filosofia da nova era, que nada mais é como o próprio Juliano falou agora há pouco, ela é a própria filosofia do pós-modernismo. Porque o que a pós-modernidade trouxe para a nossa sociedade? O que o conceito do pós-moderno trouxe para esse tempo? É um conceito, em primeiro lugar, pluralista religioso. Então, assim, todas as religiões são boas, todos os caminhos levam a Deus. Não, olha, não depende se você é cristão, se você é esotérico, se você é espírita, se você é mórmon, se você... independe do seu credo. O que importa é que nós todos cremos no mesmo Deus. Nós ouvimos isso, gente, o dia inteiro, em qualquer lugar que você começa a conversar com alguém, esse conceito de pluralismo está na cabeça das pessoas. E coisas assim, que nada mais é do que a filosofia do pós-modernismo, que é a própria filosofia nova era, a própria questão do relativismo. É chocante hoje quando você diz para alguém que você crê em uma verdade absoluta. Nós cristãos acreditamos que existe uma verdade absoluta, que é o próprio Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Agora, quando nós atestamos que cremos em uma verdade absoluta, a filosofia pós-moderna, a filosofia da nova era, se choca, porque dentro deste contexto ideológico, blá, 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 não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo. Esse meio de pensar que está muito fixado na cabeça do homem pós-moderno é o grande problema, é o grande desafio para o cristianismo. Hoje nós vivemos, gente, um momento em que a sociedade, e eu não sei se vocês concordam comigo, a sociedade ela está se tornando cada vez mais pós-cristã. E o que significaria uma sociedade pós-cristã? Uma sociedade pós-cristã é o conjunto de pessoas que acham que o cristianismo não é mais uma alternativa significativa para que a humanidade possa caminhar segundo a cosmovisão cristã. Ou seja, tudo aquilo que o cristianismo apregou durante 2000 anos, toda a moral intrínseca ao cristianismo, a forma cristã de chegar ao mundo, ou seja, a cosmovisão cristã, como que o homem foi concebido, qual o destino do homem, quem é Deus, quem é o homem dentro do contexto total das coisas, numa conversa dentro de um ambiente social qualquer, fala-se a respeito de Deus, fala-se a respeito de um contexto genérico de Deus, todo mundo entende este conceito genérico de Deus. Mas, a bem da verdade, que ao fazer menção do nome de Jesus, justamente pela exclusividade que o nome de Jesus traz, o homem pós-moderno se choca com Jesus. Para o homem pós-moderno, Jesus pode ser um médium, Jesus pode ser um guru, Jesus pode ser um avatar, Jesus pode ser qualquer coisa, sendo o filho de Deus. Então, nós vivemos em um tempo em que a sociedade está se tornando cada vez mais pós-cristã.
Qual que é a relação da música com a nova era? Porque nós temos aí algumas bandas, alguns cantores declaradamente adeptos da nova era e que nas próprias músicas eles passam conceitos. A gente tem Enya, tem nos anos 80, né?
Tem
a gente tinha aí
Rihanna,
Enigma, né? Tem o Enigma, né? Que fez muito sucesso, que era uma música de nova era mais dançante, vamos dizer assim.
Mas eu não sei o que o New Age do ritmo, do estilo de música pode ter a ver com o New Age filosofia. É porque New Age é um estilo de música, né? Aquela música mais...
Sim.
Mais calma, mais
esquisita. Exatamente, na verdade, exatamente essa pergunta, né? Se realmente tem a ver, se esse povo tá tudo mancomunado aí, ou se é só uma coincidência de nome.
Olha, eu não acredito que seja uma simples coincidência de nome. Particularmente, eu já apresentei algumas sessões de relaxamento e coisa do gênero, em que as músicas da Enya, por exemplo, eu costumo chamar muito de hérnia, né? Porque você ouve uma música daquela ali, chega a dar uma dor até, né, cara? De tão irritante que é aquilo.
É esquisito. Mas tem gente que gosta, mas... música é gosto, não tem como.
Gosto é gosto, né? Tem gente que gosta do Corinthians, vai fazer o quê?
Pois é. Oh. E muita gente, isso que é pior, né?
E daí, eu acredito que muito, muito relacionado assim, uma coisa com a outra, apesar de que existem opiniões controversas com relação a esse assunto, porque existe um conjunto místico em torno do Gaspar, existe um contorno místico relacionado à exposição dessas músicas. As pessoas, a Enya, enfim, o Enigma e todos esses grupos ou cantores que, de alguma maneira, tiveram alguma fama, as suas músicas são famosas, se você examinar um pouquinho, pouca coisa, mesmo superficialmente, a respeito da vida das pessoas, eram pessoas esotéricas, e as suas músicas não tinham traços culturais, mas sim traços esotéricos dentro do seu contexto. É diferente, por exemplo, eu sempre costumo usar esse exemplo, o povo evangélico se tornou muito radical, a gente caiu num radicalismo, e eu acredito que vocês devem concordar comigo, de que é um dualismo muito exagerado. Olha, se a música não é gospel, ela é do diabo. Uhum. Tá? E esse cuidado a gente precisa ter, porque existe algo que é de Deus, algo que é do diabo e algo que é do próprio homem. Existem músicas que são simplesmente traços culturais da humanidade, ao qual, pelo simples fato de não ser um cantor gospel, todo mundo acredita que é do diabo.
E o cuidado principal que a gente tem que ter é que não toda música que as pessoas falam que é cristã, ela realmente é, né? Exatamente. Só porque um cantor gospel que tá cantando.
É complicado. Essa é uma discussão. A gente já teve alguns programas aqui, até com o Armando Ramos, com o Carlinhos Veiga.
Com o Carlinhos Veiga.
Essa definição de música a gente deixa mais para os músicos e os teólogos de plantão. Mas basicamente é aquilo que é sempre falado aqui: existe diferença entre música boa e música ruim. Aí cada um vai ver do seu jeito como que vai classificar essas músicas.
Até porque a coisa vai muito além da própria esfera da música. Aquilo que o Juliano falou também, alguns minutos atrás, a respeito de algumas coisas da própria filosofia nova era que estão dentro das igrejas. É difícil, às vezes, de debater com algumas pessoas a respeito desse assunto, porque são verdadeiros chiitas gospel. Tá? Se você tenta argumentar algo a respeito dessa filosofia diabólica que se infiltrou dentro de algumas igrejas, as pessoas chocam, as pessoas elas defendem unhas e dentes da sua denominação, as pessoas defendem unhas e dentes dos seus pastores, dos seus bispos. E esses dias atrás eu recebi um e-mail, eu sabia que eu tenho até cargo de profeta, rapaz, eu não sabia que a coisa era tão exagerada. Não, recebi um e-mail dias atrás, conferência com não sei quem lá. Daí tinha lá do maior pro menor, apóstolo falando de tal, cheio de pompa, né? Daí é pouco profeta, não sei o que lá. Imagine, profeta Paulinho de Gaspar, olha que coisa bonita. Apóstolo Juliano Barcelos e não sei o que lá. E uma coisa errada assim, daí por último pastor. Você veja só, né? Como a coisa está hierarquizada. Mas é ridículo, né? Como os trilhos que a igreja brasileira tem caminhado são preocupantes. E daí o que acontece? Essa questão de ideologias e filosofias na era dentro da própria igreja estão, mais uma vez, quando estão falando assim, intimamente ligados com as doutrinas centrais da própria teologia da prosperidade. Tudo aquilo que eu confessar com a minha boca, isso tem que se realizar. Tudo aquilo que eu determino tem que acontecer. Tudo aquilo que eu profetizo é boca de Deus nessa hora que está falando, porque vai ter que acontecer. Então, a confissão positiva, por si só, tem, conforme está lá naquele artigo, lá na coluna de defesa da fé, a respeito da teologia da prosperidade, tem raízes dentro de círculos esotéricos. Por quê? Porque as pessoas acreditam que tudo aquilo que eles falam com a sua boca se cumpre. Olha, gente, isso fere absurdamente o princípio da soberania de Deus. O que é isso?
É o segredo gospel.
E além do determinismo, eu sei que tem várias outras filosofias que estão se infiltrando sorrateiramente no meio do povo evangélico, dos cristãos e tal. Quais outras a gente consegue citar aqui também?
Uma outra questão relacionada, além do determinismo, é essa ênfase curandeira também que a gente vê aí dentro.
Nossa.
Do
curandeira, dentro é verdade.
Curandeira. Você veja só, hoje tudo que as pessoas estão canalizando a sua fé em objetos. tudo aquilo que a reforma protestante condenou na Igreja Católica medieval, toda essa sacralização de objetos, ou seja, olha, essa toalhinha aqui, ela tem um poder dentro dela. A boa cumpa, gospel, né? O cara joga, parece uma mandinga ali, e a coisa vai ter que acontecer porque é na toalha que está o poder, é no lencinho, nisso, naquilo. As pessoas começam a depositar a sua fé em coisas que não são o próprio Deus. Nosso método, Paulinho, de tentativa de resgate na cosmovisão cristã é justamente o quê? Que os cristãos, eles precisam novamente voltar os seus olhos para a simplicidade do Evangelho. Eles precisam novamente voltar a sua fé única e exclusivamente em Deus, não em homens, não em objetos, não na fé dos outros. Aqui em Curitiba tem um camarada de uma dessas igrejas super modernas aí, que ele diz o seguinte: olha, se você não tem fé, vem até aqui e eu te empresto a minha fé.
Nossa!
Ô, João, ainda tá bom, cara. Pior se o cara quisesse te alugar a fé dele.
É verdade.
Na então, atual situação.
Camarada, é em cima desse tipo de coisa, sabe? A exposição das escrituras fica de lado para que toda essa sorte, todo esse modismo, toda essa crendice, ela seja aplicada. Isso é muito maléfico, porque mesmo sem se aperceber, acaba substituindo a suficiência da obra de Cristo no Calvário. Porque o homem se torna o centro das atenções, e não Cristo. Ou seja, a vontade do homem se torna o centro das atenções. E de que forma que ele, então, pode ter as suas vontades cumpridas? É fazendo aquilo que ele pagando um sacrifício, fazendo determinada coisa para que ele receba em troca os benefícios. Parece um culto pagão, né? Você tem que fazer alguma coisa para Deus de segunda categoria para que ele responda. Então, são coisas que ferem de uma maneira muito forte aspectos básicos da fé cristã. E o principal de todos é a própria soberania de Deus com relação a coisas.
O mais triste dessa questão desses objetos que são sacralizados e usados como instrumentos de cura ou coisa parecida é que na maioria dos argumentos utilizados são baseados na palavra de Deus, né? Eles pegam uma história lá do Velho Testamento. Alguém que foi lá e pegou uma pedra e com aquela pedra fez alguma coisa? Não. Agora você tem que pegar uma pedra, porque assim como aquele personagem confiou em Deus e por meio daquela pedra recebeu a cura, você pode receber a sua cura também, né? É sempre nesse sentido. E isso é triste, porque é a palavra de Deus sendo usada de uma maneira totalmente distorcida, né?
Mas tem uma coisa desses negócios dessas coisas que esse povo usa aí, tem uma coisa que eu acredito que dá resultado, cara. Sério mesmo, pra espantar o demônio da vida da pessoa, que é um sabonete de arruda.
Ai, Gil,
eu acho que nem o demônio consegue ficar perto.
Usa todo mundo.
Que trem pede demais.
Arruda serve pra outras coisas, viu? Tem que tomar cuidado. É abortivo, influencia no ciclo menstrual da mulher, é meio zoado, cuidado.
Espanta demônio. O que fica muito claro dessa situação toda é que a mudança da cultura da sociedade que está afetando tudo isso. Há um tempo atrás, era assim: isso é verdade, isso não é verdade, não é verdade. Nessa era, desse período todo aí de evolução científica, em que as coisas precisavam de ser provadas, sim, sim, não, não, o que é, o que não é, não é, pela ciência, a ciência influenciou muito a cultura, mesmo a cultura comum das pessoas, de provar. E hoje, com o pós-modernismo, você tem uma reviravolta nessa cultura. Então, nem tudo, como o João falou, as coisas não são mais absolutas. Você não tem mais uma verdade absoluta, sabe? Você tem situações aí que, mesmo que você mostre pra pessoa, a palavra de Deus é isso, ela fala isso, tá relacionado, esse versículo tá com esse. Você usa os argumentos e os recursos de teologia mesmo pra explicar pra pessoa, e você mostra. Por fim, a pessoa fala assim: ah, mas eu prefiro acreditar assim. Ou ela não quer ser convencida, porque é relativo hoje.
Uhum, é verdade.
Porque o que acontece? Eu determinei a minha bênção. E por algum motivo aquilo aconteceu. Ah, então isso dá certo.
É, aí relaciona com o determinismo, né?
Vamos fazer uma teologia em cima disso, né?
O que você veja só, nós aqui na cidade de São José, o pastor da igreja onde eu congrego, o pastor Jonas, e um outro pastor de uma igreja da gente, que tem lutado de uma maneira assim, bastante intensa, em prol de uma, de uma união maior dos pastores da cidade para realmente ser mais eficaz no que diz respeito a uma formação de uma sociedade mais cristã. Tá? Nós temos observado assim, uma dificuldade muito grande em unir os pastores da cidade, justamente porque alguns têm as suas visões muito, muito dadas a esse tipo de misticismo evangélico. E dentro dessa proposta, dessa tentativa de estruturar as coisas, é algo que eu estava conversando com eles, falei, olha, desses pastores que têm participado de uma maneira um pouco mais ativa, que infelizmente é a menor parte dos pastores da cidade, aonde que você observa, aonde que você descobriu que existe ainda algum núcleo de ensino dentro da igreja? Ou seja, seja uma escola bíblica dominical, ou independente do dia, eu leciono no sábado, e não sou adventista, tá? A gente, a nossa escola é no sábado, no final do dia, porque é justamente uma questão de agenda. Mas vamos para o lado prático da coisa. Aonde que existe ainda um núcleo de ensino dentro das igrejas cristãs? Respondendo para vocês, a igreja onde vocês congregam tem núcleo de ensino?
Tem, sim.
Então, tem é na igreja que eu congrego, é muito bom o núcleo de ensino.
E é forte o nosso núcleo de ensino lá também, né, amor?
Pronto, João Rodrigo, perdeu 100%.
Perdeu 100% de aprovação.
Fih, a gente tá aqui gravando podcast.
Mas você veja só uma coisa, gente, sabe? Que bom que de fato existe isso nas nossas igrejas onde nós congregamos. Mas, infelizmente,
não é uma constante, com certeza. Não,
quantos dos que estão ouvindo esse podcast agora vão poder se perguntar a si mesmo: puxa vida, por que na igreja onde eu estou não existe um núcleo de ensino efetivo? Sabe por que não existe? Porque esse pragmatismo que está impregnado nas igrejas evangélicas nos dias de hoje, eles levam justamente para esse tipo de prática do, olha, eu fiz aqui essa mandinguinha gospel e funcionou. Então, eu não quero saber desse negócio de teologia. Ui, Deus me livre de estudar a Bíblia. O que, que é isso? Isso aí é coisa de gente que é frio. Eu quero sapatinho de fogo. Eu quero mergulhar no rio. Você já reparou, né, que também os elementos da natureza, eles volta e meia aparecem nas músicas gospel, né? Uma hora é o rio, outra hora é a chuva, outra hora é o fogo, daqui a pouco vai ser a terra, não sei mais. Daqui a pouco vai entrar o quinto elemento, não sei, cara.
É um planeta.
Gospel.
É, um tempo pra trás aí, eles proibiram a Exla de ir pro Haiti, né?
Porque ela
A música Um terremoto vai acontecer aqui. Proibida.
Eu não conheço a música.
Graças a Deus eu não conheço também, mas eu imaginei.
Não, ela é melhor um pouquinho, né? Porque com a minha voz é horrível, né?
Por mais que a gente tenha vindo, o eixo central do assunto permanece. Porque essa não difusão do evangelho para os próprios membros, porque isso é discipular. Quando você está tendo núcleos de ensino dentro da igreja, você está discipulando os membros a realmente entenderem a mensagem do evangelho. De um jeito ou de outro, eles estão bebendo na fonte. Agora, quando isso não existe, você expõe o rebanho às práticas mais confusas e mesmo ridículas, que infelizmente estão muito longe daquilo que é o princípio da palavra de Deus, daquilo que é o princípio da própria doutrina cristã.
Mas é verdade, a gente sempre que volta para estudar coisas assim, heresias, filosofias vãs que chegam no nosso meio, a gente sempre chega a essa conclusão e é uma tecla que a gente insiste em bater. Falta estudo bíblico, falta preparação de pessoas, falta preparação de cristãos para conseguirem suportar esse bombardeio que vem de fora, que vem do mundo e que vem até de dentro hoje, né? Então a gente realmente precisa se voltar à palavra de Deus, ver o que Deus está dizendo, comparar textos, né? Não ir direto num texto e fazer uma teologia em cima daquilo, para que nós tenhamos cada vez mais igrejas sadias, lugares. Agora a gente já começa a pensar em nossos filhos, né? Lugar para que nossos filhos tenham um crescimento sadio também, junto com pessoas que interessadas em estudar a palavra. Então a gente precisa realmente mesmo assim, voltar à palavra de Deus, buscar crescer em conhecimento e compartilhar esse conhecimento com as outras pessoas.
É, para ter uma ideia do quanto que falta conhecimento nas igrejas, deixa eu citar um fato aqui. Aqui na minha cidade tem uma festa muito conhecida, que é a Festa do Leite. né, aqui na região ela é bem conhecida, já é a 36ª edição dela. O ano passado foi a primeira vez que foi aberto para ter um show gospel. Aí os evangélicos da cidade fizeram um abaixo-assinado e levaram para o secretário de turismo para trazer a banda Voz da Verdade.
Ah, tá.
E eu tô vendo no jornal agora que tá confirmado a vinda deles. Tirando o fato de que a seita Voz da Verdade é uma seita unicista, modalista, que tá fora do princípio bíblico, as músicas dessa banda, não sei se vocês conhecem, eu não conheço muito, mas pelo que eu ouvi falar, as músicas dessa banda é coisa assim, que se o que tem de bom nas músicas é pra crente. Eu imagino que um evento desse, a oportunidade seria o quê? Trazer alguém que pudesse evangelizar, falar da palavra de Deus. Em vez dos cristãos olharem só pro próprio umbigo e querer ir lá para se divertir, usar essa oportunidade, que é uma oportunidade tão difícil e tão rara de se ter no meio secular, para quê? Para que as pessoas pudessem ser impactadas com o evangelho. Eu creio que isso é parte do cumprir do ID. Você também proporcionar oportunidades para as pessoas poderem receber a Cristo, receber a palavra de Deus.
O mais impressionante desse fato é como que o pessoal consegue se mobilizar para trazer uma banda para uma exposição e não consegue se mobilizar para tantas outras ações que podem ser feitas na cidade junto à prefeitura, né? É uma tristeza isso, gente. E isso é um reflexo do que a gente encontra na igreja hoje, né? Na igreja brasileira hoje.
Ele não consegue se mobilizar pra evangelizar. Ó, vamos todo mundo sair pra evangelizar? Sair no bairro falando de Jesus? Vamos fazer um evento?
Ah, mas aí ninguém tá interessado.
Isso não consegue, porque não interessa. Agora, o showzinho gospel, sem base nenhuma, de uma banda que é a banda principal de uma seita. Aí todo mundo acha bonito, que acha as letras bonitas. Na verdade, o que a gente até já comentou sobre isso, muitas seitas fazem isso, né? Usam algumas coisas de cara, de frente, pra isso. Eu já comentei no podcast sobre Testemunho de Jeová que eu vi um DVD que os Testemunhos de Jeová fizeram que não tem, do que eles falam não tem nenhum erro. E eles falam de Jesus. Não falam que Jesus é Deus, mas não falam que Jesus não é Deus. Foi por isso até que eu fiz a pergunta da música da Nova Era.
Tem um amigo aí em São Paulo, e ele volta e meia, me manda relatos, porque tudo isso também é um desdobramento da filosofia Nova Era dentro de algumas denominações, dentro do pensamento de alguns cristãos. Que ele faz um trabalho de evangelização de crentes. Eu falei, a primeira vez que eu vi assim, eu olhei de novo o título do e-mail e falei, cara, o que, que ele quer dizer com evangelização de crente? Né? Aí ele me mandou as fotos e relatos diretos, enfim, que acontecem aí em São Paulo, onde o principal tema é justamente o determine a bênção. Eu profetizo, eu exijo, eu declaro, e coisas do gênero. Uhum. E ele e alguns outros amigos cristãos vão lá para evangelizar os crentes, levam lá um coletivo e falam, ó, isso. E ele falou que, rapaz, tem vezes que os crentes querem bater na gente, porque nós estamos indo lá para expor esse tipo de equívoco, esse tipo de engano. Então é uma prova, infelizmente, de que muitos aos pais, isso é chocante para alguns, que se denominam cristãos, a bem da verdade, estão muito à margem do cristianismo, estão fora daquilo que realmente pode ser considerado um cristianismo sadio.
O grupo mais difícil de evangelizar são os crentes, né? Porque eles se acham evangelizados já muitas vezes, né?
E às vezes se acham os únicos certos, né? Isso que é mais difícil ainda. Daí não quer ouvir outra coisa.
Uma segunda opinião, né? Beleza, então, aí, gente. Eu acho que ficou bem claro, né? Só voltando lá pro nosso gancho do começo, que o importante da Nova Era não são os símbolos. Você não precisa jogar fora aquela sua roupa que pode conter um suposto símbolo de Nova Era, mas você tem que ficar de olho para essas filosofias que estão entrando na sua igreja, estão entrando na sua vida, menos que você percebe, estão, mais importante, tirando o foco do evangelho, tirando o foco da palavra de Deus, tirando o foco de seguir a vontade de Deus. Que esse é o principal risco, não é se você tem um raio na sua mochila, né? Mas é que se atitudes e práticas suas, do seu grupo, da sua igreja, estão afastando do foco que é a vontade de Deus. Tô certo ou não tô?
Tá certo. E sempre certo, verificar na Bíblia, gente, tudo quanto é coisa esquisita que entra na igreja, ou qualquer coisa esquisita que você vê, verifica na Bíblia, vê se aquilo faz sentido ou não.
Esquisita não ou não, né?
Não deixe de ser criança.
Esquisita ou não, né?
É, porque muitas vezes as coisas parecem ter lógica, mas são um sofisma, né? Ela tem aparência de lógica, mas a conclusão dela é errada de acordo com os princípios. E isso tem entrado demais nas igrejas.
O que fica de recado, né, gente? Eu acho que o ano do Bereano não acabou, né?
Não, é, claro que não.
Ser bereano é ter uma vida bereana, né?
Exatamente. Se você é bereano, você está no ano do bereano.
É. Sim, né? Não, diferente. Uma vez bereano, ser bereano.
Este é o ano da conquista, este é o ano da vitória.
2010, nós vamos decretar a era do bereano. Esse é o meu desejo.